Vocês pediram e estamos aqui mais uma vez. A gente vai tornar a vida de todos vocês um inferno. Eu e Guilherme Dias, do X do Controle. Porque agora é capaz que tenha semana que a gente apareça 3 vezes no seu feed. Como nesta aqui, que você está vivendo neste exato momento, cara. Sejam bem-vindos à primeira edição do X do Controle Saque. Um novo formato quinzenal em que a gente responde as perguntas, dúvidas, reclamações, xingamentos. Tudo que você manda pra gente em contato@xdocontrole.com entra aqui neste programa especial que tá disponível pra todo mundo. Não precisa ser assinante do nosso Orelo, não precisa dar dinheiro pra gente e tal, mas a gente te entrega um programa extra aqui a cada 2 semanas. Guilherme Dias, tá por aí, mano?
Estou por aqui e, olha, você não precisa ser assinante, apoiador pra receber esse programa, mas esse programa ele só existe graças ao seu apoio. Porque é a forma da gente conseguir colocar mais coisas na programação. Então, se você ainda não apoia, pelo menos dá uma olhadinha lá na nossa campanha do Orelo, orelo.cc/xdocontrole. Vê ali, tem um tierzinho bem baixo ali de R$5 se você quiser ajudar a gente. Se você tiver mais grana e quiser ajudar mais também, pode ajudar também. Mas a gente só consegue manter na grade essa quantidade de programas. A gente está mirando, inclusive, para fazer o programa em vídeo. É porque vocês participam, porque vocês fazem parte dessa comunidade. E é isso, este é mais um fruto do seu apoio, o XDC Saque.
E aí lembrando que, de novo, como o Dias, só pra reiterar mais uma vez, mandem suas dúvidas, a gente precisa que vocês mandem dúvidas. Ah, queria saber qual é a opinião do Dias sobre, sei lá, o novo Hyper Dimension Neptunia. Manda um e-mail pra gente, contato@xdocontrole.com, com assunto comentário podcast, que a gente responde aqui. A gente precisa disso aqui pra alimentar a nossa programação.
Eu fui pesquisar no Google pra ver se você tinha inventado esse nome ou se realmente existe essa série. Estou pouco surpreso, né? Porque você conhece umas coisas japonesas meio obscuras, mas realmente existe pra você que não conhecia como eu. E é um jogo, obviamente, né, de anime, com aquelas menininhas.
Esse aí. Com design de. Você nunca. Nada, não conhecia mesmo esse, Dias?
Nunca ouvi falar desse nome.
A origem desse aí, eles são mascotes que representam cada um dos consoles da indústria de games. Então tem a menina que é o Wii, a menina que é o PlayStation 3, a menina que é o Nintendo DS. É tipo isso. É extraoficial, obviamente, mas é essa a pegada, basicamente.
Olha só, e é o que tipo de jogo que é? Luta?
É RPG? É RPG ruim.
Entendi. Então tá certo, tá aí. Se você quiser mandar perguntas pra mim sobre o que eu acho do Hyper Dimensions Neptunia, eu estarei apto a responder pra vocês.
É isso. Mas vamos lá então para nossa primeira pergunta aqui, do Thiago Luiz, que quer a resposta definitiva para aquela pergunta, meu amigo. Vamos lá. Parabéns pelo podcast, excelente. Sou seguidor de vocês desde o The Anime e que bom que continuam juntos. A gente é muito fofo, né? Melhores influenciadores sobre games. Uma dúvida polêmica, dificuldade nos jogos. Vocês acham que todos deveriam ter um modo fácil? Entendo o gênero Souls-like, mas tenho medo de tudo virar Souls-like, pois isso acaba virando uma barreira para novos jogadores. Um exemplo é o Black Myth Wukong. Acredito que terá uma narrativa incrível, mas a sua dificuldade será um impeditivo para muitos jogadores. Confesso que não sou muito bom e jogo muitas vezes no fácil. Curto mais a história, se for para me estressar, eu trabalho. Um grande abraço e muito sucesso nos projetos futuros.
Esse programa, você pode mandar a pergunta que você quiser. Eu sei que essa pergunta é uma pergunta que foi desgastada pelas redes sociais, mas se o programa é focado em perguntas, a gente tem nenhum filtro aqui, vamos tentar responder.
E a gente então... nunca falou sobre isso, eu acho, né, no podcast, então...
No podcast, não.
Cara, vamos lá. Eu tenho opiniões que algumas vezes irritam pessoas a respeito disso, porque tem um ângulo que é um ângulo que não é o que está na minha mente o tempo inteiro, que é o da questão da acessibilidade, né? Eu acho que tem essas duas forças aí que meio que criam um cabo de guerra esquisito nessa discussão. Porque, sim, você ter um jogo mais difícil... Por exemplo, um Sekiro. Sekiro é um jogo que, se você é PCD, se você tem, sei lá, alguma dificuldade motor, alguma coisa assim, você muito dificilmente vai conseguir jogar aquele jogo da maneira correta, né? Você não vai Não sei, mas assim, eu já vi coisas muito, muito malucas por aí, né? Mas eu imagino que deve ser muito difícil pra uma pessoa que tem, por exemplo, movimentos lentos com a mão pra, tipo, conseguir vencer o I Ching, né? Numa batalha de chefe ali, que tem que dar parry 5 vezes por segundo ali e tudo mais. Então, assim, tem esse ângulo da acessibilidade. O Sekiro e jogos da From Software em geral são jogos que são pouco acessíveis para públicos específicos desse quesito, né? Só que do outro lado você tem a questão que do intuito do criador, que acaba sendo o lado que eu acabo ficando da discussão, porque eu não tenho a ilusão de que todo jogo é para todo mundo. Tem muito jogo que, por exemplo, eu acho muito cabeçudo, sei lá, vai, jogo de estratégia 4x. Pra mim, você pedir um modo fácil num Sekiro é o equivalente a eu pedir um modo descomplicado de Crusader Kings, por exemplo. Em que você não tem que se preocupar com tantas das mecânicas do jogo, o sistema de casamentos é simplificado, a estratégia parece mais Age of Empires do que qualquer outra coisa e tal. Então, assim, e eu não faço isso. E ninguém faz isso, na verdade. Então, eu acho muito esquisito porque, no fim das contas, essas discussões de acessibilidade, elas parecem focar muito mais nos jogos de ação do que em qualquer outro gênero. Pra mim, na minha concepção, se o criador quer que o jogo seja difícil, se essa é a ideia, né, que a gente quer que a pessoa que vença esse jogo seja uma pessoa que, cara, realmente destrinchou essa mecânica, é pra isso que a gente tá criando esse jogo. Se é isso que ele quer, quem sou eu pra forçar ele a botar um modo fácil, sabe? Eu não cobro isso de ninguém, a menos que eles queiram. Sim, a partir do Elden Ring 2, do Dark Souls 4, o Miyazaki falar, não, cara, a gente resolveu botar modo fácil. Maravilha. Tranquilo. Eu não vou ser aqueles esquisitos que falam, ah, não, porque você que zerar no modo fácil, você não tem o mérito de zerar o jogo. Nada disso, cara. Cada um faz o que quiser. Inclusive, se você quiser pegar o Dark Souls hoje em dia e encher de mod ali, tipo, ah, modo invencibilidade, aumentar a janela de parry, faz o que você quiser, cara. Joga do jeito que você quiser. Quiser ver no YouTube também, você dizer que terminou o jogo, pode falar isso também, não tem problema nenhum comigo. A questão minha é mais de, tipo, você criar essa narrativa de que, ah, não, todo jogo tem que ter o modo fácil, porque senão eu vou estar excluído. A vida não é assim, sei lá. Essa é a minha percepção no geral, Dias.
Eu concordo em partes com você. Eu queria expandir a palavra acessibilidade, não só pensando em PCD, mas acessibilidade é meio que o que a palavra diz, né? Ela torna acessível para outras pessoas que não conseguiriam fazer. Então, por exemplo, a pessoa que ela sabe bem pouco inglês e ela tem acesso a uma legenda, isso é acessibilidade. Ou ela não sabe, né, um idioma e tem acesso a uma legenda no seu idioma, isso é acessibilidade também. Então, acessibilidade é muito amplo. Eu posso ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ainda assim tenho dificuldades. Eu acho que essa discussão ela sempre me levou meio que para um lado e para o outro. Né? Às vezes eu pensava, puxa, tem jogos que até eu não queria jogar e não consigo porque, né, tem uma barreira assim, acessado. Ou eu vou lá e penso, puxa, mas tem um negócio do design, realmente eu não queria que o criador ficasse refém de algo do tipo. Eu acho que o Elden Ring é um ótimo exemplo de como esse tipo de jogo em específico, jogos Souls-like, conseguem driblar esse problema. Porque ele é um jogo que você pode fazer como o PH e ficar lá pelado, com um pedacinho de pau, batendo no chefe que é um gigante e sofrendo durante, sei lá, 5 semanas seguidas para passar de um chefe.
Nunca aconteceu.
Ou você pode fazer como eu, que utiliza tudo que o jogo oferece de... eu vou usar essa palavra, né? Mas são tipo meio que modos de acessibilidade inseridos no design do jogo.
É uma dificuldade dinâmica que você que muda pelas suas escolhas, né?
Isso. Então você pode fazer as invocações, você pode pegar a lágrima lá que transforma o seu personagem, que duplica o seu personagem. Você pode jogar alguns trechos com um parceiro, né? Com um amigo via multiplayer. Você pode fazer várias coisas que outros jogos antigos da From Software e outros Souls não permitiam. E eu, por exemplo, que sou uma pessoa que não é tão boa em Souls, eu sou bem mediano para jogar Souls e tenho também uma tolerância muito baixa para dificuldade. Se algo me frustra, eu meio que abandono. Eu platinei Elden Ring. Uhum. Então isso para mim é meio que um... um sintoma claro do quanto que o Elden Ring ele consegue, dentro do próprio design do jogo, facilitar esse tipo de coisa, diminuir esse tipo de barreira. Então eu acho que é um caso de sucesso que outros jogos futuros poderiam ver. Não necessariamente de colocar um modo fácil, difícil, né, e tal. Por exemplo, eu joguei o Ninja Gaiden 2, eu zerei Ninja Gaiden 2 na época do 360. E esse foi um jogo que eu sofri bastante para fazer. Uhum. E ele tinha duas dificuldades. Ele tinha a dificuldade normal e acólito. A dificuldade acólito, né, acolyte, seria o fácil. E na época eu não sabia, né? Porque tava acolyte, que porra é essa? Não sei, tá normal e acolyte. Eu achei que era até, sei lá, não sei. Aí eu cliquei lá e joguei e zerei o jogo. E depois um amigo meu que jogava jogos difíceis falou, não, isso é dificuldade fácil. E eu tinha sofrido um monte. E aquilo pra mim não resolveu o problema. Então eu fiquei imaginando, se essa aqui é a dificuldade de fácil, o que que seria difícil, né? Então eu acho que o caminho não é bem por aí de colocar fácil, difícil, até porque pode também matar parte da graça do jogo. É pensar em formas mais inteligentes de colocar no design do jogo coisas que sejam completamente opcionais e que o jogador possa utilizar. Outra forma é que outros jogos, por exemplo, tem uns Masocore aí, tipo Celeste faz, é colocar nas próprias opções certas opções de acessibilidade. Ele não cria um modo fácil, mas ele facilita algumas coisas muito específicas que você pode mudar ali dentro do jogo, como vários jogos mais modernos hoje em dia fazem. Então acho que tá um pouco mais por aí, é colocar certas facilitações que não vão quebrar o design do jogo e ao mesmo tempo elas são completamente opcionais. Para quem quiser jogar o jogo da sua forma mais crua, também possa. Eu acho que existe sim um meio termo saudável que respeite a visão do autor e que também entregue o jogo para mais pessoas.
Uhum. Você falou que você concorda em partes, mas você não parece discordado com nada do que eu falei, cara. Eu só queria destacar aqui que o Thiago fala que, eu não queria que tudo virasse Souls-like e tal. Cara, isso não tá nem perto de acontecer. Tem, tipo, sei lá, 95% dos jogos que saem não são Souls-like, pelo menos. Tipo, isso não é um risco. Você vai continuar jogando a maioria dos jogos sem nenhum problema. A maioria dos jogos, eu diria, inclusive, continua sendo fácil demais até no que saem na indústria, entre indies e AAAs, principalmente. Então, cara, não fique com nóia, não é realidade isso, assim. E é só um esforço de entender que, cara, nem todo jogo é pra você. Não tem muito o que fazer. Não existe um órgão governamental que vai forçar o dev a fazer com que o jogo seja acessível pra todos os níveis de talento de jogador, né? Não existe isso. Então, assim, a gente tem que... Ou você pode... Sei lá, você tá interessado na narrativa do Black Myth Wukong? Vê live. Vê no YouTube. Ou então, tenta jogar. Às vezes não é tão um monstro de sete cabeças quanto você acha que vai ser. Mas não, assim, é desse lado que eu fico. É tipo, não, eu sei que tem muito jogo que não é pra mim e as pessoas têm que entender que nem todo jogo é pra elas também, mesmo que seja um jogo muito popular. É a realidade da coisa.
Nosso próximo e-mail aqui, PH, de uma pessoa muito querida pra mim, é do Daniel Sodré, que trabalhava com a gente lá no Omelete. Ele era editor do Ping, então eu trabalhei muito perto do Sodré.
Grande
Sodré. Um dos melhores editores com quem eu já trabalhei. Ele entendia muito bem o material. O pessoal acompanhou o Ping na fase vídeo. Aí sabe que tinha umas inserções, umas brincadeiras, umas aberturas. E o Sodré sempre soube fazer isso muito bem. Adoro o trampo dele. E ele mandou um e-mail pra gente, muito querido, querendo falar sobre a banalização do que é lançado. Ele diz assim: vocês estão detonando com o podcast, não perco um, virou meu combustível para funcionar nas manhãs do final de semana. E apesar do Dias não gostar muito, queria dizer que adoro a aposta idiota da semana.
Muito obrigado por não censurar isso no e-mail dele, Dias.
Eu te dei essa colher de chá aí, vai. No embalo do que dois dos e-mails que vocês leram na semana passada, que ele está se referindo a e-mails lidos no final de fevereiro, a gente está bastante atrasado, mas vamos seguir. Sobre a questão de não ter exclusivos do PS5 saindo e tal, eu me peguei pensando em um outro aspecto do assunto. Será que a gente banaliza a maioria dos jogos que saem? Eu sempre pensei um pouco sobre isso, e principalmente quando vejo alguém reclamando que a leva do Game Pass não está tão, entre aspas, recheada, por exemplo. Sempre tenho a sensação de que podem lançar vários jogos no mesmo período, ou podem sair vários em X serviço, que nunca aparece o bastante para a comunidade videogameira. Isso me faz achar que, de certa forma, há uma banalização do que é lançado. Por mais que o Game Pass disponibilize, no dia 1, um excelente RPG com mais de 60 horas de jogo, como Persona 3 Reload, ainda reclamam duas semanas depois que a nova leva não está tão legal. Peguei o Game Pass só de exemplo. Claro que tudo é nicho, nem todo mundo vai jogar Persona, como também nem todo mundo vai jogar Helldivers, então tem épocas que certo nicho é saciado, enquanto outros não tem nenhuma migalha. E também tem aqueles que conseguem ter tempo de jogar vários jogos diferentes, aqueles que só conseguem jogar 5 horas na semana inteira pro hobby, como vocês falaram na semana passada. Porém, parece que o pensamento de que não tá saindo jogo, que sempre existiu em alguma capacidade, principalmente de quem só acompanha os AAA, mas não só eles, vem ficando muito forte nos últimos anos. Percepção minha, posso estar falando besteira, claro. Inclusive, espero que esteja louco mesmo e que vocês mostrem que não é o caso. Tanto jogo bom saindo, e já velho por aí, tenho fé que as pessoas reconhecem e que tenham carinho por vários deles. Vocês concordam com isso? De que o público geral chega a banalizar os jogos de alguma forma? Se sim, tem uma ideia do porquê? Questão de marketing ou do aumento de jogos nos modelos free-to-play e serviço? Ou até mesmo o Game Pass e companhia seriam um sintoma disso?
Tá, eu tenho bastante opiniões aqui. Primeiro, acho que eu queria... O ponto de partida da questão dele parece ter sido as nossas discussões sobre jogos de PlayStation, né? E mais especificamente no caso, só pra deixar claro, né? A gente tava falando de jogos first party, né? Que... E isso é um argumento, né? As pessoas falam, mas por que, que você quer jogo first party se tá saindo um monte de third party e tudo mais? E sim, de verdade, você consegue preencher o seu tempo jogando no PlayStation 5 e no Xbox Series X tranquilamente jogando só jogo third party, né? Você não precisa nem olhar pra first party. Quando a gente critica first party, a ausência de first party especificamente, pelo menos da minha parte, não quero falar pelo Dias aqui, é muito uma questão de que eu vejo que essas empresas first party, elas têm a obrigação de lançar coisas novas com uma certa frequência para diferenciá-la das outras plataformas, porque o PlayStation 5 não é a plataforma mais acessível, teoricamente, né? Se eu quisesse, eu poderia jogar a 90% daqueles jogos no PC. Eu teria que investir muito mais de cara ali e tudo mais, mas os jogos em geral são mais baratos e tudo mais. Então, assim, é muito mais questão de eles justificarem a existência daquela plataforma como um sistema fechado. Pra mim, isso requer um fluxo constante de exclusivos. Então, assim, né? Não, só pra deixar claro que eu não tenho essa impressão de que, tá faltando jogo e tudo mais. Mas, e aí, pra responder mesmo a pergunta, isso existe? Existe pra caralho. E eu não quero apontar dedos aqui, mas é bem frequente, por exemplo, na minha live, no TVPH lá, na Twitch, vir gente perguntar, tipo, e aí, PH, que tem de próximo aí? Não vai ter jogo no segundo semestre? Que tem? Não vai ter um grande lançamento agora no PlayStation, no Xbox? Tô sentindo falta de tal coisa no Nintendo Switch, eu não... Cara, a gente tá... tem gente que fala até, mano, nossa, esse ano tá meio fraco, né? Não tem nada marcado pro segundo semestre. Cara, saiu em um intervalo de 3 meses. Dragon's Dogma, Final Fantasy VII Rebirth, Persona 3 Reload, Like a Dragon, Tekken 8, jogo da Peach. Cara, uma tonelada de coisa. Tipo, todos jogos excelentes, todos jogos quebrando recorde de vendas. Então as pessoas estão jogando esses jogos... Mas tem muita gente que eu sinto hoje tá muito mais interessada no hype pela próxima coisa do que em jogar o que já tá lá. E isso eu acho que é muito emblemático da maneira como a gente consome qualquer tipo de conteúdo na sociedade hoje em dia, né? A gente vê filme da Marvel e isso aí é parte culpa da qualidade do negócio, né? Mas eu, pelo menos, eu já me vi muitas vezes assistindo um filme da Marvel... E chega no terceiro ato ali, eu já tô tipo meio... Sei lá, acho que eu nem me importo muito com isso, mas eu vou ficar sentado na cadeira aqui pra ver a cena pós-crédito. E, cara, isso é doença, velho. Tipo, eu tô sentado vendo um filme pensando, nossa, qual que será que vai ser o marketing que eles vão fazer na cena pós-crédito pro próximo filme que eu posso ver daqui a 1 ou 2 anos, né? E eu acho que isso se estende pra todo tipo de coisa. A gente tá nesse ritmo frenético de consumo, 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 que jogar não é tão interessante mais. O interessante é, tipo, tá, o que vem depois? Já foi, saiu semana passada esse jogo, já é coisa antiga, eu não quero mais falar sobre isso, eu quero ver o próximo. Quando vai ter DLC? Quando vai ter sequência, né? Eu não sei se isso é remediável, eu não sei se tem muito como a gente interromper ou melhorar nesse quesito. Talvez como indivíduos e tal, mas é a maré da coisa, né? É o consumo desenfreado e desesperado, cara. As pessoas, elas, de verdade, elas parecem gostar mais de jogos no trailer que passa no Nintendo Direct do que quando o jogo sai e tá disponível pra elas comprarem e jogarem e aproveitarem como a gente faria antigamente, né?
Uhum. Eu queria só complementar que eu tenho a teoria de que as conferências da E3 dos anos 2010 estragaram o público de games. Eu sinto que todo evento precisa ser uma coisa, assim, extraordinária.
E maior que o anterior, né?
E maior que o anterior, né? Aquela coisa, não, de que todo evento tem que ter um GTA 6, 7, 8, 9, sabe? Uhum, uhum. E isso eu acho um saco, da perspectiva de quem tá cobrindo, né? Porque a gente cobria, pelo menos, né, em veículo e tal, você ainda cobre na live. Mas sempre foi um saco pra mim, assim, às vezes terminar um evento e sentir, pô, esse evento foi bom, foi sólido, tiveram umas coisas bacanas aqui. E olhar o pessoal no Twitter, o pessoal no chat, assim, achando que o evento foi ruim, que o evento foi...
Cadê GTA? Flop! É,
achando que o evento foi flopado. Falei, cara, pelo amor de Deus, sabe? É. E eu acho que é muito isso, é mais... E às vezes o jogo nem vai sair. Às vezes é aquele anúncio do jogo que foi anunciado lá 5 anos antes e que quando o jogo sair, o jogo nem vai ser bom. Enfim, é muito mais o lance do hype, como você bem disse. É. E isso é meio chato mesmo, isso é bem... É, acho que, de certa forma, eu concordo com a tese aqui do nosso amigo Sodré, de que rola uma banalização, de que a gente meio que não liga até, eventualmente, a gente se deparar com um jogo que ninguém dava nada e esse jogo no boca a boca crescer e virar uma coisa grande. Eu acho que esses jogos, eles acabam sendo mais bem-sucedidos. Inclusive, por exemplo, o Hi-Fi Rush, né, que foi um jogo que o pessoal gostou muito no ano passado, e ele veio como Shadow Drop, né? Ele foi anunciado no mesmo dia e saiu no mesmo dia. Se o jogo tivesse sido anunciado com meses de antecedência ou com anos de antecedência, eu tenho certeza que ele teria uma recepção diferente. Eu tenho certeza que teve muito a ver com expectativa, com o fato de não haver expectativa em relação a ele, sabe?
Sim, sim. Mas por outro lado, acho que pensando com um pouco de clareza aqui, me distanciando, eu acho que talvez esse seja um daqueles problemas que só existe na internet. Tipo, na realidade, você vai ver, como eu falei ali, né? Tipo, todos esses jogos que eu citei, eles venderam bem. Quase todos eles quebraram recorde de vendas das suas respectivas séries e tal. Então, tipo, as pessoas estão comprando, estão jogando, estão aproveitando os jogos e tal. Eu acho que, no fim das contas, a gente acaba prestando atenção muito no que as pessoas postam nas redes sociais e tal. E, por definição, quem tá postando na rede social é quem não tá jogando videogame, né? Então, assim, Sods, por exemplo, né? Joga os seus jogos aí, né? Tranquilo, cara. Acho que, Como eu, por exemplo, eu não fiz um post sobre Final Fantasy VII Rebirth, eu tô com 50 horas naquele jogo lá, me divertindo pra caralho. E muito provavelmente tem as pessoas que estão falando sobre Rebirth no Twitter devem estar falando, ai, cadê o próximo? Ou, eu quero 17, eu não quero esse jogo aqui. Então, assim, né, é aquelas coisas de bolha de rede social que eu acho que, na realidade, o problema talvez não seja tão exacerbado quanto parece, né, pra gente. Próximo e-mail aqui, que parece ser um tema recorrente nessas perguntas aqui que a gente responde. André Guilherme Ramos quer saber como trabalhar com games. Não conteúdo, games mesmo. Ah, tá, ok. Ele diz assim, acompanho vocês faz pouco tempo, mas adoro a dinâmica de vocês no programa. Continuem arrasando, como sempre. Sobre a minha dúvida, existe alguma recomendação que vocês possam dar para alguém que deseja trabalhar com games, além do jornalismo e do streaming, que não tem interesse? Sempre tive muito envolvimento com jogos desde pequeno e em vários momentos da minha vida desejei trilhar algum caminho em que eu pudesse trabalhar com isso de alguma forma. Hoje estou com 27 anos e trabalho outra profissão por necessidade e contas para pagar, mas faz algum tempo que estou em uma encruzilhada e ocasionalmente volto a pensar em formas de trabalhar com algo que sempre gostei muito. Sinceramente, meu maior medo é que isso seja um setor do mercado que dependa muito mais de indicações de quem já trabalha nele do que de qualquer outra coisa. Algo que o Dias já comentou algumas vezes, inclusive.
Ai, rapaz. Eu não sei. Bom, a gente tem alguns cursos, né, no Brasil de game design. Não sei se o que ele está querendo é design, se ele está querendo programação, se ele está querendo roteiro, né? Depende muito do que ele quer fazer dentro do jogo, né? No projeto do jogo. Acho que talvez procurar eventos, né, de desenvolvimento, game jams, acho que pode ser uma boa, ainda que não para ativamente participar, né, como desenvolvedor, mas fazer conexões, conversar com pessoas lá dentro, tentar descobrir um norte. Eu acho que no Brasil, por a gente ter uma cena de desenvolvimento de games que ela é bem menos estruturada do que em grandes indústrias como dos Estados Unidos, né, da América do Norte, na verdade, e da Europa, do Japão, eu acho que é um pouco menos claro o caminho a seguir. Mas acho que um bom primeiro passo é você procurar desenvolvedores de jogos que você conhece, que você gosta, jogos independentes brasileiros, seguir essas pessoas nas redes sociais, né? Sempre que tiver esse tipo de abertura, você fazer pergunta diretamente para eles que trabalham com isso e também entender o que você quer fazer, né? Talvez você tenha essa ideia vaga de trabalhar com games, mas você não saiba exatamente o que fazer nos games. Se você quer ser um roteirista, se você tem uma visão clara, putz, quero dirigir, mas aí para você dirigir, às vezes é bom você ter passado por uma outra área antes, trabalhar com design, trabalhar com alguma parte na área visual ou musical, ou enfim, programação. Eu acho que também é necessário você entender o que você quer fazer nos jogos e manter proximidade com quem faz esses jogos, seja nas redes sociais ou participando de alguma game jam, né, para ir lá ver, assistir e ver se tem algum tipo de... faz amizades por lá. Assim, eu estou imaginando que seria esse o caminho se eu fosse querer, né, começar a trabalhar com desenvolvimento.
Tem uma coisa que eu sinto que as pessoas que querem entrar na criação de conteúdo... E isso é um campo que eu posso dizer a respeito, porque eu acho que criação de conteúdo, seja lá o que você quiser fazer, né, seja filme, música, textos, vídeos no YouTube, jogos... Tem uma regra muito simples que é equivalente para todas essas áreas. Se você quer fazer isso, faz. Né? Eu acho que a galera coloca muita barreira. Por exemplo, eu lembro de gente vir perguntar para mim, tipo, como que eu entro no jornalismo de games? Como que eu começo a produzir conteúdo sobre jogo? Com quem que eu falo? Com ninguém, cara. Você tá na internet, você tem literalmente todas as ferramentas que você precisa na sua mão já para você fazer esse tipo de coisa, né? Cara, pega... Você quer... Eu não sei... De novo, como o Dias falou, né? Você não falou... Deixou claro que você quer ser roteirista, programador e tal. Mas assim, de qualquer jeito, cara... Pega um RPG Maker, pega um Unity da vida, pega um Unreal Engine 5 e vai brincar, cara. Vai lá fazer alguma coisa. Você pode estar trabalhando aí, fazendo o seu trampo e tal, pega umas horinhas na sua semana, um tempo que você tem livre ali, investe nisso aí como hobby mesmo, né? Não precisa nem imediatamente pensar em, quando que eu vou conseguir fazer dinheiro com isso aqui. Não, vê se você gosta da coisa mesmo, tenta exercer a criatividade e botar no mundo. Acho que essa é a segunda parte que é essencial, cara. Não adianta você fazer uma coisa e guardar pra você. Faz uma demo super simples de uma ideia de um joguinho que você tem e bota no Itch.io, posta no seu Twitter, manda pros seus amigos jogarem, fala se eles gostarem, recomenda pros amigos deles e tal. De alguma forma você tem que produzir e compartilhar isso. É assim que funciona, cara. Tipo, porque você vai bater na porta de um estúdio, por menor que seja, um estúdio indie da vida, eles vão perguntar pra você, tipo, você tem experiência prévia? O que você já fez nessa brincadeira? Você já tem algum roteiro pronto? Você já programou alguma coisa e tal? Você tem que ter alguma coisa pra mostrar ali. É frustrante, porque, obviamente, profissões, no geral, você já começa trabalhando nela, ganhando alguma coisa por isso. Mas criação de conteúdo é um negócio muito esquisito. É um bicho em que... você precisa, pra começar, você já precisa ter começado antes, basicamente, né? Então, aquilo que o Dias falou, vai em Game Jam, tenta, procura curso, tem curso gratuito que vai te ensinar o básico aí online, que eu sei, tem curso mais sério, né, com ensino superior completo ali, curso de 3, 4 anos também, mas o importante é, cara, começa a fazer alguma coisa, pega um tempo da sua semana aí, separa pra isso e bota as ideias... Tira as ideias do cérebro, bota as ideias no papel e aí, a partir daí, você vai achar seu caminho, cara.
Vamos primeiro aqui do Rodrigo Trindade. Ele é jornalista e está querendo dizer que o PH está escondendo informação. Falou assim, PH resmungou com o Thiago Leifert, mas não informou algo relevante. Thiago Leifert é o paraninfo de formatura da faculdade dele.
Eu nem fui nesse negócio. Eu não tava na formatura. É paraninfo meu ovo, cara. Não tem nada a ver com isso, velho.
Galera, você não foi na formatura?
Eu não, pra quê? Formação de jornalista, cara. Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, velho.
Caralho, pegar assim eu entendo você ser uma pessoa completamente antissocial, que é difícil te ver e você nunca ir no rolê que a gente marca. Mas você ser nesse nível de antissocial de minha própria formatura...
Mas que, eu tenho que pagar pra ir na minha formatura? Eu vou pagar pra ver o Thiago Leifert discursar,
velho? Não, peraí, mas era uma formatura... A colação... Ou é a formatura...
Não, é a colação, formatura, sempre... a festinha lá, sei lá.
Entendi. Mas na colação, você não foi na colação também?
Não, também não.
Pô, mas tem que ir, não tem que fazer
ir não, na colação? Não tem que nada, cara.
Na minha primeira faculdade eu tinha que ir, senão os caras não davam o diploma.
A vida é um mundo aberto. Não, depois, eu peguei depois e tal. Não, eu de novo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, não, não vi o discurso do Thiago Leifert, não fui eu que votei pra ele ser paraninfo. Tenho nada a ver com isso. Rodrigo, para de me difamar aqui, cara. Não tenho nada... Me deixa em paz, cara. Que coisa absurda isso, velho. Porra. Eu nem falei mal do Thiago Leifert também. Eu só dei uma resmungada. Deixa o cara lá, porra.
Deixa o cara lá.
Ó, próximo e-mail aqui, o Thiago Guarniari, o Aperte X, fez uma pergunta sobre o Switch 2. Pro Switch 2, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Seria possível que a Nintendo estaria bolando alguma estratégia para reaproveitar o catálogo do DS e do 3DS, que hoje, devido à segunda tela, se encontra em um limbo que não consegue ser reaproveitado para o console atual? Vocês teriam ideias de, caso isso acontecesse, como seria possível? Talvez virando o videogame na vertical ou oferecendo um controle exclusivo com uma tela secundária ao preço de milhões ou alguma outra estratégia?
Eu acho que daria para você pegar o Switch e girar ele e aí, não sei, assim, ou eles venderiam a parte uma stylus ou você usaria o próprio dedo, né? Porque aí a tela também estaria um pouco maior do que a do 3DS. Mas eu acho que daria, não daria pegar?
Assim, existe essa solução no Wii U, né? No Wii U você tem, obviamente, o Gamepad é uma plataforma muito mais apta para emulação de DS, mas tem uns modos ali que você consegue colocar a imagem na vertical, você jogar inteiro no Gamepad, ou então alternar entre a TV e o Gamepad. Seria mais difícil no Switch, e tem um obstáculo que as pessoas talvez não percebam que existe, mas é uma coisa que é muito difícil de romper, que é a diferença das telas do DS, das telas sensíveis ao toque do DS e do 3DS e as telas sensíveis ao toque que existem hoje em dia. As telas de hoje em dia, elas são resistivas, elas são as tipo tela de celular mesmo, né, que você consegue operar com o dedo e tudo mais. As telas sensíveis ao toque do DS e do 3DS, elas são capacitivas. Elas são telas que você... Que é basicamente uma tela normal, que tem uma capa em cima, né? Um fio em cima que ele detecta onde você tá tocando. E, PH, mas isso não é simplesmente uma diferença de hardware? Não exatamente, porque você programar o jogo pra tela resistiva é diferente de como você programaria ele pra tela capacitiva. Tenta jogar, por exemplo, sei lá, Osso, vai. Eu acho que existe versão de Osso, que é aquele jogo de ritmo popular no PC, pra celular. Tenta jogar isso aí no celular e depois volta pro Elite Agents ou pro Oendan e joga aquilo com a canetinha no DS. A sensação tátil é completamente diferente. Então, assim, você emular o jogo de DS na tela do Switch, teria muitos jogos que iam ficar errados, iam ficar... A sensação ia ficar esquisita, não ia ser tão legal de jogar. E eu tenho a impressão de que a Nintendo é uma empresa que teria muita resistência a relançar um jogo clássico deles num formato que não seria o ideal. Eu acho, e pelo que eu sei, não existe planos pra isso, mas eu acho que eles não vão mexer com isso. Eu não vejo a Nintendo lançando, por exemplo, um aplicativo de Switch Online que tenha jogos de DS e 3DS. Não acho que é uma coisa que eles têm nos planos deles. Talvez por isso, talvez por outro motivo. Mas uma coisa que a gente tem visto eles fazerem é relançar esses jogos, né? Aí você pega, por exemplo, Trace Memory, que era um jogo de DS que ganhou um remake e agora tá disponível no Switch no formato novo. É uma tela só, não tem a segunda tela como um empecilho e tudo mais. Só que, obviamente, é vendido a preço cheio. Então você tem que comprar como você compraria um remaster de algum outro jogo clássico da Nintendo, né?
E sem contar que a barreira de você ter de refazer o jogo do zero, tipo, vai contar nos dedos quando esses jogos vão vir, né?
Sim, sim. Então, assim, eu vejo na Nintendo muito um anseio de tornar todo o catálogo de clássicos dele disponível de uma forma ou de outra da plataforma atual deles, né? Eles têm um ecossistema aí que vai se estender pro próximo videogame, né? A gente já confirmou aqui que vai ter retrocompatibilidade e tudo mais. Então, assim, eles querem relançar tudo que der pra esse formato novo aí, mas existem algumas barreiras de formato que impede que eles simplesmente relancem isso de uma maneira seca, né? Por isso que você não vê, sei lá, jogo de Virtual Boy aparecer nessas plataformas, né? Porque é um formato de hardware esquisito e tal. Enfim, relançamento vai ter. O resto, emulação, Virtual Console, isso aí eu acho que não.
Lembrando que ele tá falando aqui do Switch 2, né? Então a gente não sabe como é que vai ser o hardware. Vai que é de fato o Nintendo Split, né? Vai que ele tem duas telas e você pode brincar com isso. A gente não sabe, mas eu realmente gostaria de ver algumas coisas do 3DS no Switch, especialmente pra jogar na TV. Porque eu tenho o 3DS que eu comprei e eu comprei o 3DS faz uns 2 anos. Eu não usei ele nenhuma vez. Eu liguei ele pra testar uns jogos. Eu te falei, eu não gosto de jogar no portátil. Eu gosto de jogar na televisão. Então eu adoraria que tivesse uma forma de jogar na televisão. Inclusive, tinha um monte de jogo que eu tava enrolando pra jogar, porque eu teria de fazer ou via emulação, ou, né, ou celular, não sei o que e tal. E aí eu comprei, depois de 2 anos aí de novo, o Nintendo Switch Online agora com o pack estendido, né? E fiquei instalando ontem lá, organizando os jogos que eu quero jogar primeiro e tal. Eu falei, nossa,
organizando.
É, porque veio todos
você
os jogos...
Você está procrastinando jogar.
Não. Ontem eu tinha uma hora antes de dormir. E eu tinha entrado num grupo lá, inclusive que o Rodrigo Coelho, abraço pro Coelho, me indicou lá na comunidade dele. Aí entrei no grupo, paguei lá, o cara foi e liberou a conta à noite. Aí eu falei, putz, eu tenho uma horinha aqui antes de dormir, deixa eu organizar os jogos.
Uma aí, hora você podia ter zerado dois jogos do Kirby,
não,
cara.
Não, eu falei e coloquei assim lá. Eu coloco no topo os que eu quero jogar, que eu tenho interesse, né? Uhum. E aí os que eu não quero eu vou deixando lá pro fundo. E aí foi isso que eu fiz. Eu vi que tinha muito jogo. E assim, com todas as críticas que eu faço ao Nintendo Switch Online, já fiz. Porque realmente eles demoram muito pra colocar os jogos, tem muita bucha lá no meio. Cara, por um valor assim de 50 e poucos reais no ano, é bastante
barato.
Coisa.
É
bastante coisa.
E eu já percebi que quando eu comento sobre o Nintendo Split, a galera fica sentida, porque parece ter um envolvimento emocional muito forte com essa ideia de jogabilidade do Nintendo Split, né? Enfim, tá bom. Vai que, né? É uma possibilidade, né? Tá bom.
É uma piada, PH. Relaxa.
Eu acho que tem gente que não acha que é piada, cara, mas enfim, mano.
Temos mais um Guilherme aqui, o Guilherme Bonafé, de 34 anos, ele mora na Espanha, ele tem duas dúvidas e uma sugestão.
Guilherme era o nome da nossa geração, né? Era o Enzo da nossa geração, né? Não, tô falando isso pra tentar te ofender, eu conheço inúmeros Guilhermes, cara.
Então, eu costumo falar pras pessoas que quando eu era criança, eu tava falando pré-escolar, primeira série, eu não conhecia nenhum Guilherme, era muito raro conhecer Guilhermes. Guilherme se tornou um nome popular, assim, uns 3, 5 anos depois que eu nasci.
Ah, ok.
Porque Guilherme da minha idade mesmo, eu quase não conheci. Os Guilhermes que eu conheço são, tipo, uns 5 anos mais novos. E aí ficou muito popular, realmente, depois. Mas quando eu era criança, eu ficava até me sentindo meio peixe fora d'água, sabe? Eu conheci um Guilherme adulto, que era amigo da minha mãe, e, sei lá, um outro menino que... de uma outra sala na escola, e só.
Guilhermes que eu conhecia. Teve um ano, acho que na... quarta ou na quinta série que tinha 4 Guilhermes na minha sala.
Nossa. É. Você tem quantos anos? Você tem 30 aí?
Eu tenho 32.
32, foi uns 3 a 5 anos depois que eu nasci que Guilherme ficou popular. Mas enfim, Guilherme, ele diz assim, estou escrevendo diretamente de Madrid para expressar meu contentamento com o sucesso do podcast, que se tornou uma excelente companhia durante o meu trabalho.
Beijo.
A primeira pergunta dele é, recentemente me deparei com uma situação peculiar e queria saber... se já passaram por algo semelhante. Inicialmente, iniciei Dragon Quest 11 em janeiro, acreditando que o completaria rapidamente. Contudo, com o lançamento de Persona 3 em fevereiro, fiquei tentado a abandonar o primeiro jogo, mas persisti e agora estou no ato 3, decidido a platinar no Xbox, ou seja, militar. E ele pergunta, vocês já tiveram experiências parecidas?
Ai, de...
querer muito jogar um jogo que tá rolando, mas ficar tentado no fim das contas conseguir se manter no primeiro jogo. Eu já passei por isso
bastante. Eu achei que eu ia interromper a minha gameplay do Final Fantasy Rebirth, por exemplo, pra jogar Dragon's Dogma 2 e não aconteceu. O Final Fantasy tá me prendendo ainda. Estou preso ali dentro daquele mundo. É bom, né? Eu gosto dessa linearidade. É muito raro na minha vida isso, mas quando eu consigo jogar um jogo de maneira ininterrupta do começo ao fim, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo.
Quando o jogo me puxa desse jeito é que, assim, eu sei que o negócio vai ser louco.
Eu só achei muito bonitinho ele achando que ia terminar Dragon Quest 11 rápido, cara. Galera, não tem dimensão nenhuma do que é Dragon Quest, cara.
É gigante. Fica aí minha campanha. JRPGs precisam ser menores. Outra dúvida que tem é sobre a influência das notas de jogos anteriores em suas avaliações. Vocês levam em consideração notas anteriores ao avaliar um jogo? Por exemplo, se dei nota 7 para o Pokémon, hesito em dar nota 6 para um jogo como Halo, que já me rendeu algumas perguntas no Twitter e talvez tenha soado como hate ao PH. Como vocês lidam com isso?
Essa pergunta presume que eu lembro a nota que eu dei para um jogo anterior, o que não é o caso. Não. Cara, assim, eu não dou nota mais, só pra deixar claro, eu literalmente não dou nota em análise nenhuma que eu faço hoje em dia, mais, nem no Nerd Bunker, nem no TVPH mesmo, não. Cara, sempre abominei o conceito de nota, odeio nota, e como uma pessoa que odeia nota, eu sempre tive o menor respeito possível pra ele, Eu avalio de acordo com o critério escrito, né? Por exemplo, no Omelete a gente tinha... o jogo, eu nem lembro agora, mas era tipo... horrível, ruim, bom, ótimo, excelente, alguma coisa assim. Eu tipo... qual o adjetivo que comporta melhor a minha experiência com esse jogo? Ah, excelente, beleza, 5 estrelas. E é isso, assim, eu realmente nunca, nunca considerei a nota um fator importante nas minhas análises, então eu nunca perdi nenhum momento de sofrimento, nunca tive nenhum momento de sofrimento pensando nisso, nem na repercussão disso na internet. Galera literalmente só tá me dando audiência quando estão reclamando das notas que eu dei pra Pokémon e o caramba e tal. Eu considero nota, cara, um inimigo do meu trabalho. Eu, como uma pessoa que gosto de fazer análise, que analisa o jogo literalmente há 20 anos na internet, a nota é uma coisa que, por questões trabalhistas, em determinados momentos da minha carreira eu tive que me sujeitar àquilo, mas sempre a contragosto, cara, porque eu me debruço sobre os textos, cara. Eu realmente penso na ordem que eu apresento os pontos, na pirâmide invertida dos meus argumentos, na questão do tipo, de realmente retratar a minha experiência com o jogo como um ser humano, né? As coisas que aquele jogo me fez sentir, as coisas que eu acho que aquele jogo poderia ter melhorado em quesito técnico, em quesito de experiência de jogador mesmo e tal. E você ter que encapsular essa coisa em um número, que as pessoas literalmente, de novo, que nem você tá fazendo nesse e-mail, que não tô te criticando, mas que nem você tá fazendo nesse e-mail, vão pensar: ah, mas você deu 6 pra tal jogo que saiu 7 anos atrás, num gênero completamente diferente. Cara, foda-se. Quem se importa? Primeiro, foi 7 anos atrás. De novo, é outro gênero. Isso não tem nenhuma relevância, sabe? Então, pra mim, a nota é um negócio, é um jeito de você resumir um trabalho que não merece ser resumido. É um trabalho que, na minha opinião, tem que ser aproveitado como um texto. Eu não gosto de nota, não quero saber de nota, nunca mais, espero nunca mais ter que dar nota pra jogo nenhum na minha vida. Então, como eu lido com isso, eu não penso nisso.
Eu sou diferente. Eu dou nota até no meu, na minha thread do Twitter lá. Eu não tenho essa obsessão por nota que a internet tem, porque a internet é burra e não sabe lidar com nada de uma forma saudável e adulta. Mas eu acho que a nota, ela é interessante para você meio que ter um norte. Eu já falei isso várias vezes em outras oportunidades, no Ping, acho que talvez até nesse podcast aqui mesmo. No Ping não, né? No Ping de comentários que a gente fazia lá no The Anime. Eu acho que é bom você ter uma noção da percepção. Eu não acho que a nota, ela deve ser levada da forma que as pessoas encaram ela, porque nós não somos máquinas. O jogo, ele não é um produto que você pode medir de forma cartesiana. Uhum. As impressões, elas trazem consigo repertório, ela traz bagagem, traz um monte de coisa. Então, acho que tudo isso tem que ser levado ao conta. Mas eu gosto de quantificar o quanto eu gostei de uma coisa. E aí é só a gente ter mais maturidade para entender que nota não é, digamos, um veículo deu uma nota, não é porque o veículo falou que o jogo é isso, que o jogo é isso. Aquilo é a impressão de uma pessoa que jogou. Eu, por exemplo, terminei essa semana o Cocoon, finalmente, que estava um maior tempão enrolando. Tem gente que amou esse jogo e falaram para mim que quando o jogo estava realmente ficando bom, que ele terminou. Para mim, eu estava na metade da campanha, eu já não aguentava mais, porque eu sou uma pessoa que não gosta de puzzle. Então, eu encarei porque muita gente falou e tal, ele tem uma estética interessante, mas não é meu tipo de jogo. Então, assim, a nota que eu dei, a nota, né, com muitas aspas, que eu dei pra Cocoon na minha experiência pessoal, na minha thread de jogos que eu jogo no Twitter, que foi, sei lá, de 7, é uma nota muito inferior a uma pessoa que ama puzzle e pode ter tido uma experiência completamente diferente com o jogo. Então, eu entendo que a nota, ela não deve ser levada a sério como as pessoas levam. O problema é como a internet leva tudo a sério. Eu acho que a nota, ela é um bom termômetro para mostrar, só para quantificar o quanto que você gostou ou não gostou do jogo e não o quanto que o jogo é bom em si. Eu acho que, claro, tem algumas coisas que elas são aspectos técnicos, né? Então, se o jogo está todo bugado, todo quebrado, aí não tem o que você falar. Não é uma questão de impressão, é uma questão de que é realmente ruim. Mas eu acho que é um pouco mais por esse lado aí. E sim, eu já fui influenciado, por exemplo, de perceber que... de não querer ser incoerente. Claro que tem o lance dos gêneros, mas eu não... às vezes eu tô pensando uma coisa e... cara, na tua cabeça, como uma pessoa que joga videogame, o jogo, ele muda na tua cabeça. Tem hora que você acha o jogo a coisa mais incrível do mundo, passam 6 meses, o jogo é completamente diferente da tua cabeça. Então tem jogos que eu zerei e quando eu terminei eu achava incrível e que depois o jogo amadureceu mais na minha cabeça, ele era ruim, a mesma coisa, o contrário. E eu já, assim, sempre ponderei, especialmente sabendo que a internet é dramática em relação a isso, para evitar a parte do drama em relação ao quanto que eu vou dar de nota. Então, sim, é uma coisa que eu já fiz algumas vezes.
É, acho que a culpa é da percepção do público mesmo, né? Eu tenho essa raiva de nota justamente por pessoas pegarem uma nota minha e falarem, ah, e resumir o meu trabalho àquele número, né? Uhum. É, se as pessoas conseguissem olhar para a nota como literalmente um caractere no fim da análise, né? Aí beleza, mas não é a realidade da coisa. Então, para mim, eu não quero lidar com isso aí não, cara.
Infelizmente, não.
É.
Por fim, ele tem uma terceira questão aqui. Por fim, eu gostaria de sugerir que considerassem entrar no conglomerado Overnautibilidade Up para se tornarem Overnautibilidade Up X ou Nojux. Nojux foi ótimo. Não sei se é em francês, né? Neju. Não sei se vocês podem ler isso no programa. Alô, André, chama os caras para gravar um Dash de 87 horas sobre Elden Ring.
Onde que a gente vai? É só ir no cartório pra gente entrar? Como que faz esse negócio aí?
Não sei, deve ter uma ficha de inscrição. Queria dizer que nós somos amigos dos veículos que você mencionou. Sou bastante amigo do pessoal do Nautilus, dou rolê com ele sempre que consigo, Ricardo, dou rolê com ele direto. O Heitor, do Overloader, gravou com a gente o nosso primeiro episódio extra de review. Você pode conferir lá ele falando sobre Dragon's Dogma. Você que é apoiador, você que não é apoiador, vai conferir daqui mais ou menos 2 semanas. E gravei com o pessoal do Jogabilidade, eu acho que o PH também gravou, né? Você já gravou
sim,
Dash
mais,
com eles,
mais
né?
Mais uma vez, sim.
É, eu já gravei com eles o Dash de Red Dead Redemption, foi bem legal. Enfim, nós somos amigos dessa galera toda, o pessoal do Up, né? Já estive lá milhões de vezes também. Então, são todos uns queridos, inclusive sou ouvinte, né? Eu ouço todos esses podcasts também.
Cara, é meme, outro Guilherme aqui, velho. Guilherme Korodai quer fazer uma recomendação dramática. Ó, eu faço parte dos famosos 2% de ouvintes do X do Controle com menos de 22 anos, tenho 19, fofo. Queria usar esse espaço para recomendar a todo mundo que jogue o Pentiment da Obsidian quando ele sair para outras plataformas. Já saiu, né? Eu amo esse jogo mais do que muitas pessoas da minha família. Quando eu joguei ele pela primeira vez, eu fiquei obcecado. Simplesmente passei quase 20 horas na frente do computador porque não conseguia parar até saber o que ia acontecer no final. Se você tem mais de uma plataforma, não tem problema. É só jogar em todas elas. Jogão, cara. É muito bom jogo, Pentiment.
Tá na minha lista. Lembro do Vitão, que trabalhava com a gente lá no Omelete. Vitor Ferreira, recomendando bastante o Pentiment, dizendo que foi um dos jogos preferidos do ano dele. E tá na minha lista, eu só preciso arranjar tempo pra jogar ele, mas quero muito jogar o Pentiment, parece muito interessante.
Esse é um jogo que eu fico muito feliz que está em mais plataformas agora, acho que ele é o beneficiário perfeito dessa nova estratégia da Microsoft aí, porque ninguém vai comprar um Xbox pra jogar Pentiment, né? Mas se ele já tá lá, pô, tá numa promoção, pega, vale muito a pena, um jogo muito único, muito diferente.
E nosso último e-mail não é de nenhum Guilherme, é do Vinícius Sander. Ele quer falar sobre medo de águas profundas.
Putz.
O PH falou sobre o novo Endless Ocean e sobre como é difícil para ele jogar pelo fato de se passar no fundo do oceano, ter cenas escuras, etc. Recentemente descobri que diversas pessoas não conseguem jogar jogos de oceano justamente por terem esse mesmo medo, mas em um nível muito maior. Uma fobia chamada talassofobia, medo de águas profundas, que muitas pessoas têm e não sabem. Esbarrei no termo enquanto estava no Reddit de Subnautica, onde muitas pessoas relataram que simplesmente não conseguiam seguir a gameplay a partir de certo ponto, já que o jogo exige que você vá mais e mais pro fundo do oceano. A fala de você sobre jogos de oceano me deixou curioso. Vocês já jogaram Subnautica? Eu estou apaixonado
não!
Pelo game.
Ai, só a ideia de jogar Subnautica já me dá ciricutico, cara. Não dá, velho.
A gente teve a sorte de fazer um podcast, né, com dois membros, em que os dois membros sofrem desse problema.
Eu não sei se eu tenho fobia, cara, mas que agonia, cara. Pra tentar racionalizar, Dias, eu acho que é muito uma coisa do... A escuridão, beleza, né? Eu já sou bem cagão pra jogo, experiências de terror em que eu tenho que controlar o personagem, né? Tipo, filme eu sou completamente tranquilo porque... o que vai acontecer, vai acontecer, não depende de mim, né? É, vai rolar o que vai rolar. É, no videogame eu tenho que controlar, então tipo, eu posso evitar coisas ruins, né? Então isso me dá uma neura e tal. Mas pra mim é a combinação entre o escuro e a água, não por ser água necessariamente, mas a locomoção mais lenta, sabe?
Sim, é quão vulnerável ela te deixa.
É uma camada de vulnerabilidade a mais que me dá um completo... Tipo, teoricamente, eu consigo imaginar um jogo em que você se move rapidamente debaixo d'água e na comparação com um jogo em que você se mexe na velocidade de uma lesma, só que em terra firme, eu acho que o jogo que você tá debaixo d'água vai me dar mais agonia ainda, porque é uma coisa psicológica que transcende a razão, assim. É simplesmente... Eu sei que se eu estivesse nessa situação, eu ia estar tipo... vai rápido, vai logo, caralho! E, tipo, qualquer coisa lá embaixo, nada mais rápido do que eu. É, então, não dá, cara. Eu não consigo... Cara, o Endless Ocean... O Subnautica eu sei que tem umas coisas creepy, né? Endless Ocean é literalmente o mundo real. É, tipo, não tem nada ali que não existe. Tem, no máximo, sei lá, um peixe pré-histórico e tal, alguma coisa assim. Mas é tudo realista, tá ligado? E não dá. Não tem como. Eu não consigo, cara.
É, eu nem sabia que isso era uma experiência compartilhada até há pouco tempo, porque, acho que eu já falei, né? Eu fui... assombrado por essa coisa do oceano, quando eu era criança. Em primeiro lugar, né, cresci assistindo Tubarão. Tinha uma série que passou na Globo em 97 chamada Fera do Mar, chamada The Beast, que é sobre uma lula gigante assassina. Enfim, eu cresci com essa mitologia de horror de criaturas gigantes marinhas. E aí eu sonhava também... quando eu era criança, com peixes gigantes. Eu venho da igreja, então eu me lembro que eu tinha um LP, eu lembrei disso esses dias, era uma memória que estava guardada na minha cabeça. Eu tinha um LP lá em casa que contava história, eu tinha dois, um da história de Davi e um da história de Jonas. E era dramatizado a história de Jonas, de ele caindo na água, dele sendo engolido. E eu lembro da capa desse LP, que era o Jonas caindo num... Era desenhado assim, né? Cartãozinho.
É uma baleia, mas... que engole ele?
Ele cai num mar profundo e a baleia vindo, engolindo. Assim, eu li Moby Dick quando eu tinha 11 anos e pra mim foi uma experiência de terror. Então, assim, tudo isso, cara, me apavora. Eu até procurei aqui no Google Imagens, né? O que vinha quando você coloca a expressão talassofobia? E são exatamente as imagens que eu imaginava quando eu era criança, cara. Uhum. Exatamente a mesma coisa. É um profundo, uma pessoa assim, uma criatura gigante, horrível, monstruosa, pré-histórica. Tudo isso que eram os meus pesadelos quando eu era criança. De alguma forma, e assim, eu nunca mergulhei. O meu contato com o mar sempre foi só na praia, né? Eu nunca mergulhei pra ter vivenciado um trauma. Uhum. Mas é um negócio que, cara, no meu imaginário, é algo que me deixa completamente apavorado. É assim...
Você acha que você teria muito medo mesmo mergulhando, tipo, sei lá, aqueles mergulhos que os caras fazem, tipo, que é 5, 10 metros, água clara ainda, com os peixinhos bonitinhos? Putz.
Dependendo, sim.
É, porque eu acho que eu lidaria tranquilamente com isso, assim. Pra mim é quando começa a ficar escuro mesmo, que dá agonia.
Eu vi um vídeo esses dias, onde foi que eu vi? Eu não lembro se foi um documentário, se foi alguma coisa que eu vi algumas semanas atrás. E falava sobre o quanto que a gente consegue descer no fundo do mar. Uhum. A humanidade, né? O quanto que a gente já conheceu. E aí foi mostrando quando em cada época nós fomos batendo esses... marcos, né, de conseguir chegar em certas profundidades, e como é essa profundidade depois de certo ponto.
Mas, tipo, mergulho não em submarino, mergulho.
Não, o mar como um todo, assim, tá, quão fundo nós já chegamos no mar.
Ah, a trincheira de
e aí, lá, né? É uma coisa assim de, sei lá, 10 quilômetros que a gente consegue chegar hoje em dia, uma coisa assim.
Sim.
E, bicho, é um negócio assim, eu fui ficando, o vídeo foi me dando uma agonia, uma angústia. Sabe, foi me dando um ruim, como se eu estivesse, sei lá, vendo uma cena de gore, assim, uma cena de alguém matando alguém, sabe, fosse muito realista. Foi algo nesse nível.
Talvez seja meio torturante pra você, mas você sabe aquele... Você já viu aqueles sites que é, tipo, a escala do universo, e aí você vai rolando a rodinha do mouse, e aí vai mostrando, uhum. Que, a Terra tá aqui, a Lua... Sabe o que eu tô falando? Uhum. Tem um desses que é do fundo do mar, e é... completamente desesperadora a escala do negócio e tal, mas eu vou te mandar depois se você tiver curiosidade, acho que seria divertido ver a sua reação. E tem o documentário do James Cameron, né, que é o Leonardo da Vinci moderno e tal, que ele foi lá pro fundo da trincheira lá e tal, uhum. E com aquele, o submarino maluco dele lá, é muito louco assim o negócio e tal, mas é assustador também. Eu lembrei, Dias, de dois jogos de 64 específicos, que eu acho que eu culpo em parte pelo meu trauma. Super Mario 64 Que tem aquela porra daquela moreia.
Ah, tem a moreia, aham.
Desespero. E Majora's Mask também, quando você tá lá na Great Bay e tal, você desce também com o Link Zora lá e tem uma porra de uma moreia também que sai do buraco. Tenebroso, cara. Coisa nojenta, asquerosa, horrível. Agonia completa. Mas, e só pra terminar, é muito engraçado essa coisa de medo, né? Porque eu conheço uma pessoa que tem medo... Ela não tem medo de mergulhar, não tem medo de fundo do mar, nada. Ela tem medo de estruturas humanas enferrujadas envolvendo água.
Que específico.
Então, tipo, você mostra uma foto de uma plataforma de petróleo abandonada pra essa pessoa, ela sai correndo gritando, cara. Tipo, é especificamente, sei lá, a coisa do ferro retorcido no fundo do mar. Então, náufrago, plataforma de petróleo abandonado que tá tudo enferrujado, ferro ali e tal, a pessoa não consegue lidar.
Pra mim, são duas coisas. É o que você mencionou, na verdade, né? Só frisando. Uhum. É o fato de você ficar completamente vulnerável, que você não sabe, pode correr, por exemplo. Tipo, você tá no mar, tipo, você tá ali, você é um ser humano, você não é um Aquaman pra sair igual um golfinho, entendeu? E aí tem aquela coisa, né, de que você, putz, você tá no mar, tem hora que você chega num limite, você não vai conseguir nadar pra sempre, você cai no meio do mar, você vai afundar eventualmente. Então essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é o desconhecido, são as criaturas. Então, quando alguns poucos anos atrás eles descobriram uma espécie nova de lula gigante, num mergulho super profundo que fizeram faz uns, sei lá, uns 3, 4 anos.
Eu lembro dela,
Bicho, assim, eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei apavorado.
Tá lá, Dias, tá lá em algum lugar.
A ideia é quando eu penso naquela coisa de animais pré-históricos gigantes, que ficaram ali, tipo, tubarão gigante, não sei o quê. Uhum. Esse tipo de coisa me apavora num nível, pra mim, é o horror do horror. Não tem nada mais assustador do que isso, porque a gente sabe que tem um... É real, ainda que tenha passado milhões de anos, é uma coisa que já aconteceu, entendeu? Então a ideia, a ilustração disso na minha cabeça me deixa completamente horrorizado, apavorado, me sentindo indefeso e dá vontade de morrer.
Eu acho que enquanto você falava, eu consegui pontuar exatamente o momento da minha vida que eu comecei a ter esse medo. A gente nadava, quando eu era criança, a gente nadava numa represa lá em Mato Grosso do Sul. E tinha alguns lugares na represa, era meio desigual o relevo dela, tinha alguns lugares na represa que dava pra você pisar, você conseguia, dava pé, né? Uhum. E eu lembro de um dia que eu tava lá nadando na represa e tal, eu tava lá de boa, aí eu cheguei na parte que dava pé e eu pisei, e em vez de terra, de chão sólido, tinha lodo. E aí, tipo, deu aquele... Tipo, que você já pisou em lodo?
Já.
Tipo, veio aquele negócio aí, teve aquela sensação tátil errada e subiu um negócio na minha espinha, assim, eu tipo... E aí eu não conseguia sair correndo porque eu tava na água, eu tinha que ir nadando, eu, tipo, ai, o lodo vai pegar. Eu queria que não tivesse água nesse planeta, cara, é isso.
Eu gosto da ideia de ter água no planeta, eu só não quero estar no oceano profundo e tudo isso me deixa muito horrorizado. Eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu gosto de me torturar, né? Eu tô nesse momento, quando a gente tá falando aqui, procurando no YouTube, tentando encontrar o vídeo, e aquelas thumbnails mais horríveis do mundo, assim, photoshopadas de criaturas gigantes, de monstros, né?
Mas acho que Lovecraft, né?
O fundo da coisa é essa, assim, é o desconhecido, criaturas que podem ser completamente... gigantes e desconhecidas e horríveis, né, no sentido do susto que pode dar, e a ideia de você estar muito vulnerável sem ter pra onde correr, e tudo isso, e é escuro, e enfim, vamos mudar o assunto, a gente não fala mais desse assunto aqui nesse programa, tá?
É o espaço, só que com aliens de verdade e molhado, é isso.
E o espaço não me assusta tanto, eu me assusto mais com o mato que o espaço, só pra você ver. Doideira.
Enfim, vai chegando ao fim, então, a nossa primeira edição do X do Controle Saque. Queria fazer aqui uma menção especial, um abraço pra Elise Violeta, que deixou um comentário no YouTube falando: eu sou uma mulher trans que trabalha como compositora de música pra jogos e outras coisas e adoro podcast. Abraço, PH e Dias. Um abraço pra Elise aí, um abraço pra todas as mulheres ouvintes do nosso programa. Lembrando sempre que a gente quer muito ouvir de vocês. Vocês, mulheres aí, mandem e-mail, mandem seus recadinhos pra gente comentar aqui no X do Controle Saque, sempre tentando fazer um programa inclusivo de todas as maneiras possíveis, né? Que todo tipo de pessoa consiga aproveitar e se divertir com a gente. É isso, né, Dias?
É isso, só reforçar para o pessoal mandar os e-mails lá pro contato@xdocontrole.com, sempre ali com o título Comentários Podcast. A gente está fazendo esse programa, vai ter sempre ali uma média de 8, 9 e-mails, então a gente vai acabar vencendo isso, pode mandar os e-mails que eventualmente seu comentário vai ser lido.
É isso, a gente tá de volta com o X Controle News na sexta-feira. Semana que vem tem X do Controle novo Premium também na terça-feira pra quem é assinante do programa. Entrem lá em orelo.cc/X do Controle que você pode contribuir com a nossa campanha de financiamento e também ter acesso a conteúdo novo com antecipação, tá certo? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Tchau!